Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
O Dia Mundial da Terra é comemorado no dia 22 de abril, mas a sensibilização para os problemas que o planeta enfrenta é essencial e deve permear nossas ações no dia a dia. Entre as dicas de atividades para pôr em prática durante o Dia da Terra e para celebrar a importância da preservação da nossa casa comum durante todo o ano, estão: plante uma árvore típica nativa da sua região e no período adequado para o plantio. Pinte um desenho do planeta Terra. Incentive a reciclagem e separe o lixo que você produz. Reutilize materiais como plásticos e papelões para criar objetos recicláveis e reutilizáveis. Faça uma limpeza na escola. Pinte um muro com motivos ecológicos. Use menos energia elétrica. Desligue as luzes sempre que possível. E não desperdice a água. Feche as torneiras enquanto escova os dentes, por exemplo, e tome banhos rápidos. O lema Pense Global e Haja Local é cada dia mais atual, principalmente para buscarmos ter uma vida com mais equilíbrio e harmonia ambiental.
O prazo para a declaração anual de rebanho referente a 2024 iniciou no dia 15 de abril. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul têm até 14 de junho para realizar esse importante procedimento. O formulário inclui informações sobre o produtor, características da propriedade e dados específicos sobre cada espécie animal criada, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes, abelhas, entre outros. No formulário são solicitadas informações sobre a situação fundiária, atividades desenvolvidas na propriedade e áreas totais de explorações pecuárias. Em 2023, tivemos uma adesão de 84,19% dos produtores, mantendo-se em linha com os anos anteriores. Para mais detalhes e para realizar a declaração, acesse www.agricultura.rs.gov.br/declaracal. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A colheita da azeitona foi concluída no município de Bagé. A principal agroindústria local processou pouco menos de 15 toneladas este ano, uma queda significativa em comparação com as 200 toneladas processadas na safra passada. Essa redução representa uma quebra ainda maior do que a prevista inicialmente no início da colheita. O rendimento de azeite foi um pouco superior a 10%, resultando em uma produção total de 1.500 litros de azeite de alta qualidade. Muitos produtores optaram por não realizar a colheita devido à baixa produtividade das plantas, o que torna inviável a contratação de mão de obra especializada. No entanto, alguns produtores que possuem mão de obra própria seguiram recomendações técnicas e realizaram a retirada dos frutos das plantas para evitar a manutenção de fontes de inóculo de doenças fúngicas nos pomares. No geral, a saúde dos pomares é boa, especialmente após a implementação de protocolos de manejo de doenças com a aplicação de fungicidas no final da primavera. As perspectivas para a próxima safra são satisfatórias, pois as plantas apresentam boa saúde e vigor, com ramos longos que prometem uma boa fixação da produção para o próximo ano.
O 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul, ocorrido em 17 de abril no município, trouxe alguns temas relacionados à produção leiteira e um deles foi boas práticas na fabricação de silagem, que foi apresentado pelo engenheiro agrônomo da Emater Ascari e assistente técnico regional, Vilmar Leitzke. Vilmar, você falou então sobre boas práticas na fabricação de silagem e fez uma ressalva importante: conservar alimento de baixa qualidade é perder dinheiro. Fala um pouco então o que você apresentou e como que você abordou esse tema com os agricultores e quem está ouvindo também, o que precisa saber nas boas práticas na fabricação de silagem.
A produção de silagem no Rio Grande do Sul predominantemente ainda é feita com a cultura do milho. E nós sabemos que o milho tem um custo elevado de implantação e depois o processo de ensilagem, ou seja, cortar o milho, picar, levar ele ao silo e dar condições para que se estabeleça o processo de ensilagem, ele tem um custo elevado também. Então nós temos, no alimento conservado, nós temos um custo comparativamente ao pasto, bem mais elevado. Mas não tem como nós produzirmos, não tem como fugir desta prática, né? O Rio Grande do Sul passa por uns períodos de escassez, nos meses de abril e maio, e também em algumas regiões nos meses de outubro e novembro, e nós precisamos ter alimento conservado. E é nesse cenário que o milho, então, entra como uma estratégia importante. E quando nós falamos em boas práticas, então nós precisamos falar justamente naquelas práticas que serão adotadas justamente para garantir uma boa produtividade. Isso passa por uma escolha adequada da variedade, por densidade de plantio, pelo manejo, pelo ponto de colheita, pelo tamanho de partícula que está sendo cortado, passa pelo processo de ensilagem também, o compactar, o cobrir adequadamente o silo, justamente para que esse alimento que foi levado para o silo possa ter condições adequadas para que o processo de fermentação que se estabelece dentro do silo ocorra de forma adequada. Vejam, se nós errarmos em uma dessas etapas do processo, nós estamos comprometendo todo o processo. Mas o custo continua igual. Eu ter um custo, uma preocupação com o custo, visando um alimento de qualidade superior, acaba sendo mais barato do que você ter o mesmo custo, os mesmos gastos, as mesmas despesas e ter um alimento de baixa qualidade, que no final das contas vai render menos em produto final, que seja em leite, em proteína animal. Então a preocupação é justamente que o produtor possa, ao longo do processo, ou até mesmo antes do processo, na etapa de planejamento, já escolher adequadamente quais materiais e quais as estratégias que irão utilizar e depois possa cumprir e empregar em nível de campo e durante o processo de corte e durante o processo de fermentação, de estabilização desse material, todas as etapas, dando as melhores condições para que esse material possa manter a sua qualidade. Não existe possibilidade de você ter uma silagem de boa qualidade se houve erro no manejo anterior. Os processos de ensilagem, eles mantêm qualidade, dificilmente eles vão melhorar qualidade. Então essa foi a tônica da nossa conversa e essa é a recomendação que nós temos aos nossos produtores.
Certo, nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Emater e assistente técnico regional, Vilmar Leitzke, que palestrou no 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul sobre boas práticas na fabricação de silagem. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da Emater.
Ande menos de carro e priorize mais o transporte coletivo, ou a bicicleta, ou ainda vá a pé. Se você deixar o carro em casa duas vezes por semana, deixará de emitir 700 quilos de poluentes por ano. Outra dica é manter o seu carro regulado. Calibre os pneus a cada 15 dias e faça uma revisão completa a cada 6 meses ou de acordo com a recomendação do fabricante. Carros regulados poluem menos. A manutenção correta de apenas 1% da frota de veículos mundial representa meia tonelada de gás carbônico a menos na atmosfera. Quando for trocar de carro, escolha o modelo menos poluente. Apesar da dúvida sobre o álcool ser menos poluente do que a gasolina ou não, existem indícios de que parte do gás carbônico emitido pela sua queima é absorvida pela própria cana-de-açúcar plantada. Carros menores e de motor 1.0 poluem menos. Pense nisso.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.